Eu vim aqui falar um pouquinho hoje para vocês. E o tema é um tema que vai gerar muita discussão, eu acho. Entre as mães. Vocês vão querer me apedrejar, mas é a verdade. E o tema é uma mãe que descansa. Sabia? Eu já falei, né? Feliz Dia dos Mães. Mas o tema é uma mãe que descansa. As mães com certeza estão olhando para mim e falar: ah, você nem sabe o que está falando. Gente, eu sei. E eu vou contar para vocês. Existe uma mãe que ela descansa. Que essa mãe seja nós, amém? Eu quero falar um pouquinho. Eu vou contar um pouquinho da história de Abraão e Sara. Só que a história de Abraão e Sara é uma história muito longa. Então, se vocês quiserem ler a história inteira, que é muito legal, gente. Dá tipo uma novela, assim. É muito legal. Ela tá lá em Gênesis do 15, do capítulo 15 ao 21. Então, se você quiser ler a história inteira, você pode ler esses capítulos, tá? Mas eu vou resumir um pouquinho. Outra coisa que eu tenho para falar para vocês sobre essa história é que no meio desses capítulos, o nome deles foi mudado. Então, o nome de Abraão não era Abraão, era Abrão. E o de Sara não era Sara, era Sarai. Então, ali nos versículos que vai ter Abrão e Sarai, mas vocês sabem que é Abrão e Sara, tá? Que a gente vai conversar um pouquinho sobre eles hoje. Eu quero ler lá com vocês Gênesis 18, do 10 ao 15, que é o momento em que o Senhor ele conversa com Sara. O momento que o anjo conversa com Sara é um momento muito, muito legal. Então disse o Senhor: voltarei a você na primavera e Sara, sua esposa, terá um filho. Sara escutava a entrada na tenda atrás dele. Então Sara estava tipo assim, só de ouvido, escutando o que o anjo estava falando a Abraão. Abraão e Sara já eram velhos de idade, bem, uma idade bem avançada. E Sara já tinha passado da idade de ter filhos. Por isso, riu consigo mesma quando pensou: depois de já estar velha, eu e meu senhor já idoso, ainda terei esse prazer? Mas o Senhor disse a Abraão: por que que Sara riu e disse: poderei realmente dar à luz agora se sou idosa? Existe alguma coisa impossível para o Senhor? Na primavera voltarei a você e Sara terá um filho. Sara teve medo e por isso mentiu. Eu não ri. Mas ele disse: não negue, você riu. Então, aqui em Gênesis 18, mostra um pouquinho do medo de Sara, né? Sara, ela teve medo porque ela já era velha de idade. Então, ela pensou: até agora não tive filho. Sério mesmo que essa altura do campeonato eu vou ter? Então, e assim, lendo esse texto, eu, né, lembrei algo, porque junto da maternidade, logo quando a gente começa a gerar um filho, dentro de nós gera muitos medos. E todas as mães aqui sabem o que eu estou falando. E dentro dos jovens também tem medos, né? Mas o nosso medo da maternidade, assim, quando eu tenho, para quem não sabe, eu tenho um bebê, eu não sei onde ele está agora, mas ele está por aí. É um polaco de 1 ano e meio. Então, ele é um bebê, então tá muito fresco na minha memória tudo que eu vi na maternidade dele. E junto da maternidade vem muitos medos, muitas inseguranças, né? Tipo, como que eu vou dar conta? Como que eu vou. Será que eu vou saber cuidar? Será que se chorar eu vou saber o que que é? Será que vou saber que horas que ele tá com fome? Nossa, é um turbilhão de medos na nossa cabeça. Quando José ele era pequenininho, ele era recém-nascido, eu estava nos dias daqueles, meu Deus, que eu estava exausta, né? Porque eles acordam, para quem não sabe, os bebês acordam muitas vezes durante a noite. Então, a tua mãe tá aí do teu lado, ela acordou muitas vezes por você, muitas. E talvez ela acorde até hoje de madrugada por causa de você. O pastor uma vez me falou bem assim, ó: deixa ele chorando, que ele não, ele vai parar de chorar uma hora. Gente, não dá. O José não dava, entendeu? Ia tudo meus vizinhos lá na minha casa, de tanto que ele gritava, não dava para deixar chorando. Mas nesse meio tempo, Eu tava muito exausta, assim, muito cansada, noite sem dormir, e eu tive a brilhante ideia de perguntar para minha querida mãe que está aqui hoje. Falei: "Mãe, quando que a mãe descansa? Quando que mamãe descansa?" E ela olhou para mim assim, tipo: "Será que eu conto agora ou conto depois?" Eu na primeira semana da maternidade, ela olhou para mim assim, ela sorriu e ela falou: "Nunca mais." Eu falei: "Como assim?" Ela: "Por sinal, hoje eu não dormi bem, porque eu fiquei preocupada, pensando se você e o José estavam bem. Então eu acho que a mãe nunca descansa." E eu: "Ai, meu Deus, Deus, e agora o que que eu faço?" E essa foi a resposta dela para mim. E vocês, mães agora de jovens, vocês têm novos desafios, né? Vocês não têm mais medo de acordar de madrugada ou medo se vai dar conta, não. Mas vocês têm medo de uma pessoa que você cuidou e que agora ela está saindo debaixo das suas asas. Ela está indo para a faculdade, ela está indo sozinha para a faculdade, ela volta sozinha, ela está procurando trabalho, ela está assim, ó, com o zoião bem grande assim atrás de um marido, de uma esposa, entendeu? De um namorado. E você está pensando: "Meu Deus, será que essa menina vai casar com esse piá mesmo?" E essa é a preocupação de vocês. Então vocês têm novos medos aí. O medo da profissão que o teu filho vai escolher. Meu Deus, o que que esse piá vai querer fazer? E não faz nada aqui em casa. O que será que ele vai querer fazer da vida dele? Isso são novos medos, novas inseguranças. E como eu falei no começo, jovem, essa palavra também é para você, porque eu sei que você também tem medo e você também tem muitas inseguranças dentro de você. E você também pode achar um momento de descansar. E esses medos, essas inseguranças, Deus, ele me revelou que elas podem ser tratadas de duas maneiras. E eu queria falar um pouquinho sobre a primeira maneira, que é querer ter tudo em nossas mãos. Esse primeiro medo, eu quero ler Gênesis 16, do 2 ao 4. Essa parte aqui é um momento, é um pouquinho antes daquele capítulo que eu li, né? Em que vocês sabem que Deus ele entrega uma promessa a Abraão, lá no capítulo 15, que eu falei para vocês. E nesse momento aqui, Sara, Abraão conta para ela da promessa que o que Deus falou para Abraão é que ele seria pai de multidões. E Sara falou: "Como, né? Eu não posso." Então a Sara teve uma atitude aqui. Nesse capítulo, disse a Abraão: "Já que o Senhor me impediu de ter filhos," aqui Sara dizendo para ele, tá? Me impediu de ter filhos, "possua a minha serva, talvez eu possa formar família por meio dela." Abraão atendeu a proposta de Sara, e quando isso aconteceu, já fazia 10 anos que Abraão, seu marido, vivia em Canaã. Foi nessa ocasião que Sara, sua mulher, entregou a sua serva egípcia, Agar, a Abraão. Ele possuiu Agar e ela engravidou. Quando se viu grávida, começou a olhar com desprezo para a sua senhora. Então, esse foi o momento em que Sara pensou: "Cara, até agora eu não engravidei. Eu vou entregar a minha serva para o meu marido para que a promessa de Deus se cumpra na vida dele e através dela, porque eu não vou poder dar filhos para ele. Então, eu vou entregar ela, muito mais fácil, mais prático, vou entregar ela, não vou poder ter filho mesmo, e daí tá tudo certo, né? A gente resolveu aquilo que Deus colocou para ele." E nesse momento que eu refleti que a gente quer ter tudo nas nossas mãos, e foi o que Sara, ela tentou fazer. Ela tentou fazer assim: "Vou resolver do meu jeito, entendeu? Deus não me deu filho mesmo, eu vou lá e vou mandar meu servo. Tá tudo certo, tá resolvido. Não tem problema nenhum." E existem coisas na nossa vida que a gente não pode mudar. Que a gente. Existem coisas na história, na nossa história, principalmente agora, na fase que vocês estão vivendo como mães, que a gente não pode mudar na vida dos nossos filhos. Vou contar mais uma história da minha mãe. Falei: "Mãe, você tem que ir, que eu vou falar de você." Na famosa dieta da mulher, né? Então, quando eu ganhei José, a gente fica, né, os 40 dias lá de dieta comendo frango com farinha. Mentira, eu não comi frango com farinha. Eu fui bem rebelde. Mas, fiquei esses 40 dias. E, gente, a minha mãe ficou a gestação inteira. Maria, você vai ficar lá em casa os 40 dias, né? Falei, mãe, não vou. Ela falou, Maria, você vai? Gente, vou contar, ela apelou, ela colocou chuveiro a gás na casa dela, pra eu ficar na casa dela os 40 dias. Ela apressava, Eliane, vai, Eliane, termina o projeto da minha casa, que a Maria vai ganhar o José e não vai querer ficar lá em casa. Eu falava, mãe, eu não vou ficar na tua casa, eu vou ficar na minha casa. Gente, ela reformou a casa inteira, assim, o quarto, colocou chuveiro a gás, tudo pra eu passar os 40 dias na casa dela. E eu não fui. Ela ficou meio chateada comigo. Ela tá até agora, ela falou assim: Ah, mas a Clara, você vai passar lá em casa, né? Porque daí quem que vai querer deixar você? Falei: Não, né, mãe? Eu vou ficar na minha casa. E esse é um cuidado dela, porque ela queria ter perto dela pra ela poder cuidar. É simples. Eu, como mãe, hoje eu olho para o que ela, para a vontade dela aqueles dias. Cara, ela queria que eu tivesse lá. Da onde que a minha menina, até hoje eu falo que ela acha que eu engravidei na adolescência, porque é muito engraçado. Ela deve pensar, da onde que esse piá e essa menina vão saber cuidar de um bebê? Não vão. Eu vou ter que estar junto para ficar cuidando, para ficar olhando, para ver se vocês vão fazer certo, né? É não que a gente precisa. É no segundo, agora já tenho que saber. E ela queria que a gente tivesse pertinho dela, gente, porque pertinho dela, ela ia estar vendo, ela ia estar cuidando, ela ia estar podendo acolher, né? Ela ia estar podendo resolver. Ela queria ter debaixo das asas dela para ela poder cuidar. E muitas vezes é isso que a gente quer fazer com os nossos filhos. A gente quer manter eles debaixo das nossas asas para que a gente possa cuidar. E a gente, sabe o que que a gente faz? A gente puxa a responsabilidade deles para nós, mães. Oi, filho. A gente puxa a responsabilidade que agora é deles, a gente puxa para nós, para nossa vida. O futuro deles, mãe, não depende mais de você. Infelizmente, não depende mais do que você quer, do que você sonhou algum dia para ele fazer. Do que você quer que ele faça. Com quem ele vai casar não depende mais de você. Não depende. Com o que ele vai trabalhar também não depende mais de você. Existem coisas que a nossa maternidade chega num. Eu ainda escolho. Agora, gente, o José tá querendo escolher, entendeu? Eu falo, vai colocar esse tênis? Não. Falo, vai colocar esse. É Crocs. Falei, filho, não dá pra ir na igreja de Crocs. Ele quer sair de Crocs pra todos os lugares. E agora já que tá tendo uma autonomia, entendeu? E eu imagino vocês com um ser de 18 anos mais na casa de vocês. Já não deve ser muito fácil, né? Eu nem tô falando dos nossos jovens, tô falando de outros, que os nossos são uma bênção. Mas, gente, eu tenho uma coisa pra falar pra vocês. Que alegria, eu imagino, que todas as mães aqui estão sentindo de estar passando esse sábado, né, pré-Dia das Mães, numa igreja com o teu filho. Porque tem muitas que estão chorando para saber onde eles estão, que não vão passar com eles esse momento. Então, olhe que até aqui você fez um caminho, você fez eles caminharem num caminho correto. E o teu trabalho foi bem feito. Então, eu falei para vocês que a partir de agora eu não dependo mais de vocês, mas o que dependeu de vocês, vocês fizeram muito bem feito. Muito bem feito para estarem aqui hoje. E o nosso segundo ponto, nossa segunda forma de ser tratada é confiar no Senhor. Então, eu falei sobre a primeira maneira, né, que a Os medos e as inseguranças podem ser tratadas, que é a gente querer ter tudo no nosso cuidado, né? Então, ter tudo debaixo das nossas asas. E o segundo ponto é confiar no Senhor. Lá em Gênesis 21, do 1 ao 7, foi o momento em que Sara deu à luz ao seu filho da promessa. O Senhor foi bondoso com Sara. como lhe dissera, e fez por ela o que prometeu. Sara engravidou e deu a um filho a Abraão, em sua velhice. Na época fixada por Deus em sua promessa. Abraão deu o nome de Isaac ao filho que Sara lhe deu. Quando seu filho Isaac tinha 8 dias de vida, Abraão o circuncidou conforme Deus lhe havia ordenado. Estava ele com, olha a idade de Abraão, 100 anos de idade quando lhes nasceu Isaac, seu filho. E Sara disse, Deus me encheu de riso e todos os que souberam disso riram comigo. E acrescentou, quem diria a Abraão que Sara amamentaria filhos? Contudo, eu lhe dei um filho em sua velhice. Então aqui, Deus cumpriu em Sara o que ele tinha prometido. Né? Certo, Deus pensando, oh, meu Deus, entregou a serva bem à toa. Aqui, um filho, eu falei que eu ia te dar, viu? Você quer fazer tudo conforme, né? Você quer mesmo. Eu lembro muito na gestação, gente, eu fui, né? Sou uma mãe que eu nunca pesquisei muito. Então, essa época que eu sou, né, uma mãe nova. Então, nessa época eu já nasci no mundo da internet, né? Então, essa época que a gente vive é muito difícil ser mãe, né? A pessoa fala, né? Antigamente era mais fácil. Eu falo, nesses dias eu falei, porque não tinha tanta informação, por isso que a pessoa tinha 12 filhos, entendeu? Porque com a internet, gente, a gente fica meio gíria da cabeça. Então, assim, eu nunca pesquisei. Então, por isso que eu sou uma mãe meio, né, good vibes e tô no segundo filho em menos de 2 anos. Que eu nunca fui atrás de informação. Gente, eu nunca pesquisei muito. E existe um exame na gestação da mulher, vou contar aqui rapidinho, que é a morfológica, que a gente faz a cada 3 meses, né, uma por semestre. E essa morfológica, ela é um exame muito complexo, ela vê muitas coisas do bebê. Tanto que os médicos, né, contam os dedinhos da mão, ó, 1, 2, 3, 4, 5 dedinhos, duas mãos, dois bracinhos, tudo, né? O médico conta tudo. E dentre isso, ele pode ver algumas síndromes na criança, né? Se a criança tem síndrome de Down, se ela tem algum probleminha no coração, enfim, vários problemas que podem ser detectados nesse exame. E eu, como mãe de primeira viagem que sou, fui feliz e contente por morfológica, né? Sem saber de nada disso, só fui. Daí, no meio, eu tava na morfológica, a mulher me entrega um negócio gigantesco para nós assinar. Falei, mas o que que é isso, moço? Daí a moça falou, ah, né, se você quer saber das síndromes, não sei o quê. E daí, naquele momento, eu e o Edu, a gente caiu na real e percebeu o peso que tinha aquele exame. E eu lembro que no mesmo dia, uma amiga minha, no momento ali que eu tava esperando para fazer o exame, uma amiga minha mandou uma mensagem perguntando se eu tava bem. E daí eu falei que tava fazendo a morfológica. Ela falou, nossa, você não ficou nervosa? Porque eu fiquei nervosa uma semana antes. Eu falei, eu não, nem sabia do que se tratava, né? Só vim fazer. Só achei que eu ia saber o sexo do bebê e era isso aí, entendeu? E naquele momento, por alguns instantes, o meu coração se encheu de medo. Fiquei assim, falei, meu Deus, tipo, que desespero, sabe? Naquele momento que eu tava esperando pra ser atendida, eu fiquei com muito medo. Mas esse medo durou muito pouco. Porque logo que eu comecei a, tipo, né, ficar. Perder um momento bom, né? Porque era um momento muito bom. Quando eu comecei a perder, Deus já veio e falou comigo. Tudo o que você pode fazer com tuas forças até aqui, você fez. Agora não depende mais de você. E de fato, eu tava lá esperando o que que dependia de mim. Se eu tomasse uma água, ia mudar? Não, não ia mudar. Nada. Em qualquer diagnóstico que poderia sair. Então, eu pensei, meu Deus, é verdade. Então, tudo que eu pude fazer, ter uma boa alimentação, me exercitei, enfim, tudo que eu podia fazer de bom para a saúde do José, até naquele momento, que eram poucos meses, né, porque foi a primeira, eu fiz. E Deus falou isso para mim: deixa que eu faço. Então, deixa que eu cuido. Deixa que eu cuido para você. Tem coisa que você não pode cuidar. Tem coisa que você não pode fazer. Deixa que eu cuido por você. E foi nesse momento que eu consegui descansar de verdade no Senhor, porque eu confiei nele 100%. E foi aí que a minha gestação foi uma gestação que eu consegui viver ela com tranquilidade. Eu não vivi ela com desespero, com medo, com, meu Deus, o que pode acontecer? Claro que tem nos meus medos normais, mas nada desesperador, porque eu consegui entender o que Deus estava colocando para mim naquele momento, que eu precisava cuidar dele, porque existem coisas que não estão nas nossas mãos. Existem coisas que a gente não pode fazer. E assim, eu falo para vocês que o que eu vivi na maternidade do José, e eu procuro viver até quando ele fique mais velho, a Clara também agora, e eu aprendi uma coisa nesse tempo, é que confiar no Senhor vale a pena. Todos os dias da nossa vida, confiar no Senhor vale a pena. Então, se hoje você está passando por algo que tem angustiado o teu coração em relação ao teu filho, ou os jovens, em relação ao teu futuro, em relação a tudo que você está vivendo na tua vida, quero que você guarde uma palavra, uma frase hoje, uma frase que você pode guardar dentro do teu coração. É que confiar no Senhor vale a pena. Todos os dias, confiar no Senhor vale a pena. Vale a pena porque você não perde os teus dias. Vale a pena porque você aproveita cada minuto vivido. Cada minuto vivido do lado do teu filho, jovem, cada minuto vivido na tua faculdade, em qualquer outro lugar que você esteja, confiar no Senhor. Confiar em Deus é sempre a melhor opção que a gente pode ter. Faça aquilo que está ao teu alcance. Não tente fazer a parte de Deus. Naquele momento que veio aquele medo desse exame, não existia nada que eu pudesse fazer. E da mesma forma como Sara, ela tentou fazer a parte de Deus, entregando Agar para o seu marido, para ele ter filhos, sendo que a promessa era clara, que o filho ia vir dela. E a gente muitas vezes tenta fazer a parte de Deus. A gente tenta fazer a parte de Deus nas nossas vidas, no nosso futuro, alcançar coisas que Deus já prometeu. Só que às vezes, por ansiedade, como aconteceu com Sara, ela pensou: até agora eu não tive filho, né? Vou entregar logo essa mulher. Então, é a ansiedade, esse medo, essa insegurança toma conta dos nossos corações a ponto da gente querer fazer a parte de Deus. E eu queria ler um último versículo, se o louvor quiser subir. Cadê o louvor? Podem subir. Eu queria ler um último versículo que não tá aqui, que eu não coloquei, mas que Deus falou comigo ontem, até trouxe ele como meditação do grupo familiar. É Mateus 6, 34. Portanto, não se preocupem com o amanhã, pois o amanhã trará suas próprias preocupações. Bastam a cada dia os seus próprios problemas. Então, que o teu coração hoje descanse. Quando eu coloquei o tema da palavra uma mãe que descansa, sabe quem é a mãe que descansa? A mãe que confia em Deus. A mãe que confia em Deus descansa. A mãe que confia em Deus deita a cabeça no travesseiro e confia que o Senhor está cuidando do filho que ele te deu, porque filho é herança do Senhor. Então ele é uma herança que veio do céu para você cuidar. Então, a mãe descansa. Quando a mãe, aquele dia, ela falou para mim que a gente nunca mais descansava, Deus falou para mim que ela estava errada. Porque uma mãe descansa quando ela confia em Deus. Amém?